Alô, você, você ouvinte do podcast do Iaçuda. A gente chegando aqui ao nono programa, juntinhos, eu e você, ouvinte. Veja só, você, ouvinte, que participa ativamente deste programa, mandando a sua questão pro Zazap, pro 11-3230-9430. E eu aqui, praticamente sem voz. É verdade, hoje minha voz está assim ainda pior, o negócio já está virando caso médico, é verdade, mas enfim, eu aqui quase sem voz para responder aí a pergunta do ouvinte desta semana. Mas antes, né? Mas antes, como diria Carlos Menino, né? Quero lembrar aqui que este programa, né, o podcast do Iaçuda, é um spin-off daquele podcast safado e espírito livre da família B9, que é o Mupoca, e você pode ouvi-lo lá. Fiquei sabendo que vai ter aí uma grande novidade aí na gravação da Futurospectiva. Vamos aguardar aí ansiosos por isso aí neste mês de dezembro. E também gostaria de lembrá-los, né, que estamos lá com vídeos novos no Coisas da Rua, que a pouco está saindo episódio novo, e é um episódio melhor que o outro. Essa semana eu e Robson Bravo retomamos as gravações, e foi um grande momento realmente comer umas paradinhas aí pelas ruas de São Paulo. Mas sem mais delongas, eu gostaria, né, de trazer um convidado especial para ler a pergunta de hoje, porque o ouvinte que enviou a pergunta era muito tímido e mandou a pergunta em texto. Então sempre que isso acontecer, eu trago este belíssimo convidado, que é quem lerá a questão que iremos desenvolver no programa de hoje.
E aí, moçada, tudo bem? No programa de hoje do podcast do Iaçuda, serei eu quem lerá a pergunta do ouvinte, porque ele quis enviar a pergunta por texto. O Iaçuda deixa claro que prefere mensagens em áudio para promover a participação dos ouvintes neste programa. Mas se você é tímido, também pode enviar a sua pergunta em texto para ser lida pelo locutor do computador, no caso, eu. Envie a sua questão para o WhatsApp, 11-3230-9430, repetindo, 11-3230-9430. E sem mais delongas, a pergunta do programa. Olá, tudo bem, Iaçuda? Meu nome é Victor Martins, e sou de Niterói. A minha questão é a seguinte: como ser honesto em um país de desonestos? Abraços.
Muito bem, meu caro Vitor, muito obrigado pela sua questão, né? Uma pena não conhecer a sua voz, mas aí utilizamos o recurso eletrônico para que sua participação aqui no podcast de Iaçuda fosse garantida. Mas vamos à sua pergunta. Sua pergunta, ela não tem uma resposta direta, né? Ela é só uma questão para podermos aí falar de muitas coisas que envolvem, né, a questão da honestidade, né? Então, como ser honesto num país de desonestos? Talvez aí a sua pergunta tenha uma crítica à questão política atual, e eu entendo isso, né, perfeitamente, mas ela abre aí um caminho para a gente tentar entender o que é que a gente entende por honestidade. E, na minha sincera opinião, a régua da honestidade não é a mesma para as pessoas, porque as pessoas têm valores morais diferentes, crenças diferentes, e se a régua fosse exatamente a mesma para toda e qualquer pessoa nascida no mundo, né, a gente sequer precisaria de leis ou de Estado, enfim, né, para regular, né, né, situações, né, de relacionamento entre as pessoas, enfim, entre a pessoa e empresas, ou entre a pessoa e bens, por exemplo, a propriedade e tudo mais, Né? Se fôssemos todos, né, na mesma régua da honestidade, né, a gente não precisaria desses reguladores, mas a gente precisa, né? De fato, né, o conceito de honestidade, por amplo que seja, em parte é, né, de uma pessoa que segue as leis. Leis essas que mudaram ao longo da história, né? Hoje nós temos um conjunto de leis, né, que é muito diferente do conjunto de leis que nós tínhamos há 300 anos ou há 500 anos, né? E o próprio conceito de honestidade, né, provavelmente nesses momentos mudou bastante, né? E varia também, por exemplo, de religião para religião, né? Valores protestantes, valores católicos, por exemplo, são valores bastante diferentes aí no que diz respeito à honestidade, né, de certas práticas, né? E foram questões de conflitos históricos, né, existentes no mundo. Isso para citar só entre esses dois, né? Ainda não colocamos aí no balaio, né, os judeus, os islâmicos e todas as outras religiões orientais, por exemplo, ou mesmo as de matrizes africanas, né, que são bem diferentes, né? Então, para gente entender, né, como ser honesto e tudo mais, é necessário, né, que a gente concorde aqui que honestidade para você, para mim ou para outra pessoa que estiver ouvindo o podcast, são coisas completamente diferentes, né? Ser honesto, né, enfim, é, por exemplo, se ater à lei, né, a tudo, ao rigor de tudo que está escrito na lei, ou não haverá, né, alguma linha da lei que nós iremos questionar, não é mesmo? Então não haverá nada na lei existente hoje que a gente não vá questionar e portanto a gente precise protestar e possivelmente ir contra essa lei durante um determinado tempo para que esta lei mude, não é mesmo? Por exemplo, né, a liberdade de expressão que me é tão cara e que é tão cara às pessoas não é um valor que era uma lei ou que era uma garantia legal até a coisa de menos de um século. No caso do Brasil, há coisa de 30 anos. Né? Então, teve gente que precisou brigar, que precisou ir contra a lei durante muito tempo, né, que não permitia que as pessoas se expressassem ou que emitissem as suas opiniões para, né, lutar pelo direito, né, de estarmos todos aqui podendo falar as coisas. O mesmo, né, diz respeito, né, a uma série aí de direitos que nós temos para investigar a corrupção, por exemplo. Né? A gente tem hoje aí o fenômeno de pessoas considerarem que determinado período histórico do Brasil foi melhor nesses termos, sendo que sequer havia o conjunto de leis ou a possibilidade de investigação, né, das contravenções ou das maracutaias, vai, vamos dizer assim, porque talvez, né, não estivessem explícitas na lei, então não seriam contravenções, mas das maracutaias ou dos arranjos que houveram nesses tempos passados. Né? A gente hoje tem a possibilidade, né, de confrontar, né, certas práticas porque em determinado momento, né, questionamos, né, se essas coisas seriam as mais corretas. Para valores de época, né, talvez fosse muito correto, né, que um determinado ser iluminado, né, pegasse toda a fortuna do país e investisse num palacete bizonho, né, que fica em pé lá na França até hoje para a gente lembrar que governos não devem fazer aquilo. Né? Mas diante de uma moral existente aí na própria, né, implantada pela igreja e que estratificava a sociedade, né, e nos dividia, né, em nobres e não nobres, em servos, né, por assim dizer, ir contra tudo aquilo, né, provavelmente não seria, né, um sinônimo de honestidade. Ou seria, né? Seria, né? Porque para os nossos valores de hoje, né, essas pessoas revolucionárias do passado, né, tiveram um papel importante em questionar o status quo. Assim como nós temos um papel importante hoje questionando diversas vezes o status quo, né, e exigindo, né, práticas melhores, mas jogar isso tudo num único conceito abrangente da honestidade talvez seria um equívoco. Por quê? Por quê? Porque, primeiro, né, que a própria questão já nos coloca aí para baixo, né? Um país de desonestos, né? Um país de desonestos como o Brasil, né? Que é a questão, é como se a gente dissesse automaticamente que existe um negócio aí chamado um país honesto. Enquanto, né, essas questões, por exemplo, de corrupção, assim, são medidas, né? Se um país é mais ou menos corrupto, mas não existe país livre da corrupção. Tem algum tipo de esquema, tem algum tipo de nível de corrupção na sociedade. Isso é, assim, até esperado nas relações humanas, porque, né, no, assim, no limite da sobrevivência, você vai fazer de tudo, né, o que tiver ao seu alcance para sobreviver, né, para ter vantagem, para sair melhor de determinada situação. Se não é a lei que te segura a fazer isso, você provavelmente com poder faria coisas absurdas, né? E aí, essa régua do que é honesto ou não, se estiver escrito ali que você pode, né? Enfim, seria uma questão aí que não seria a mesma, né? Para mim, para você, enfim, ou para quaisquer outras pessoas. Enfim, divaguei um pouco aqui sobre essa questão de que a honestidade talvez não seja a régua correta, né, para avaliarmos, até para dar alguns exemplos de, né, que nós não somos aí, estamos sozinhos nessa questão do país de desonestos. A Alemanha, esse país, né, que é tão honesto, o povo que trabalha tanto e tudo mais, se vê envolvido em escândalos de desonestidade ou de corrupção ou, enfim, de maracutaias de empresas, assim, com uma certa frequência. Eu não estou nem falando aqui do caso do escândalo, por exemplo, de uma Volkswagen, né, burlar, né, sistemas aí, de controle de emissão de gases. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a Berlim, por exemplo, e eu cheguei lá num aeroporto que eu até dei risada. Eu falei, cara, isso aqui é menor, isso aqui é mais tosco do que uma rodoviária de interior do Brasil, assim. E a resposta que me deram na época foi que, não, de fato, estão acabando de construir outro. O problema é que esse outro aeroporto, que é maior e tudo mais, internacional, de Berlim, teve tanto desvio, tanto maracutaia, tanta corrupção em cima dele, que quando entregaram ele todo defeituoso, entregaram ele num nível que ele não poderia sequer ser utilizado. Então ele teve que voltar à reforma. Então é um negócio bizarro, assim. E acontece, né, num país que a gente tem aí, né, que é tido como extremamente honesto, né? Outros países que são extremamente honestos, como o Japão, por exemplo, nossa, um país honesto, um país, né, yada, 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 mas tem a sua Yakuza, né, praticando extorsão, e tem, sim, níveis de corrupção dentro de governo, dentro da política e dentro até da sociedade, o que é normal. Esse tipo de coisa realmente acontece. Por que no Brasil as coisas, né, parecem estar tão exacerbadas e tudo mais? Porque eu acredito que nós estamos num momento em que a verdadeira questão que a gente deveria estar trazendo para a sociedade é que tipo de sociedade a gente quer viver, né? Existe um determinado modelo, né, que vinha vigente aí nos últimos 30 anos de redução, né, das desigualdades sociais e um entendimento, ainda que não praticado, de que, né, haveria um acesso universal, né, ao conjunto, né, do Estado, né, tanto o Estado de Direito, enfim, as leis, quanto a saúde, quanto a educação. E isso, se não foi cumprido, pelo menos foi prometido, né? E há, sim, um outro pensamento, né, de que talvez a gente não precisasse garantir isso, que as pessoas corressem atrás e que tivessem o mérito de conseguir, inclusive, essas coisas mais básicas, ou que deixasse aí para empresas regularem e, né, proverem isso para as pessoas, como se, né, empresas fossem simplesmente uma hora, né, se juntar e prover aí serviços gratuitos para a população, por exemplo, né? Eu acho um pouco complicado, mas tudo bem, né? Existe uma corrente que pensa a sociedade de uma outra maneira e a gente está numa discussão, né, neste momento, em cima disso, né? Esses valores, corrupção, por exemplo, eles não são assim absolutos, né? A gente pode ver diante ainda da própria repercussão que tem em determinados casos com determinados políticos e em determinados casos com outros, né? Não vemos assim o mesmo nível de gritaria, né, quando, né, o atual governo que está acabando ou o futuro governo que vai começar tem aí relatado algum nível de corrupção como se, né, fosse no governo passado, né, que caiu em 2016. Então a gente também entende aí que a régua da avaliação das coisas já não é a mesma, né? A gritaria não é a mesma. Existe existe uma caça, um conjunto de coisas de valores que se atribuiu a um determinado grupo, enfim, que não necessariamente, né, coloca outro lado, né, como o governo que irá começar como honesto, né? Porque simplesmente porque ele está no antagonismo de um governo dito desonesto, né? Porque isso não é uma verdade, isso não é uma verdade absoluta, né? No fim, ser honesto, né, é uma coisa que, enfim, vai variar demais do ambiente da onde você veio. Não é mesmo? Num ambiente onde o Estado jamais entrou, onde sequer o acesso às leis é conhecido, né? Onde muitas das coisas se resolvem de uma maneira que para nós aqui da cidade e tudo mais, a gente acharia um absurdo, né? Como é que eu vou julgar, né, determinada ação como honesta ou desonesta? Eu posso julgar ao rigor da lei, né? Se determinada coisa é legal ou se é ilegal. Né? Mas honesto ou desonesto é um pouco complicado. Alguém que rouba, por exemplo, para sobreviver, né? Alguém que dá a gato, enfim, alguém que só nega imposto, enfim, porque nem sabe recolhê-lo, enfim, né? Não é mesmo? Na comparação com aquele que tem muita condição, tem muita condição, e que só nega o imposto, por exemplo, e que compra, né, vantagens, compra sua carta de motorista, por exemplo, para não precisar fazer o teste como todo mundo, que compra, enfim, N vantagens existentes na sociedade, porque tem o dinheiro para tanto, né? Como a gente já discutiu até em alguns outros programas, e aparentemente não faz nada tão fora da lei assim, ou até faz, e diante de um certo conjunto do que a gente acredita de maior ou menor honestidade, a gente considera como um delito de menor grau. Ah, não, não, não é grave assim, não é bem isso, né? Grave é você matar alguém, não é mesmo? É só negar um impostinho, pô, com esse governo querendo comer tanto imposto, né? Aquela coisa toda. Enfim, e aí, só daí a gente já tem aqui que simplesmente honestidade não é a mesma coisa para as pessoas, né? O que é muito grave, né? A gente tem uma crise como a gente tem agora, e quem pagar a maior parte da conta, por exemplo, será justamente a população mais pobre, né? Isso é, para mim, na minha opinião, um absurdo, né? Mas a gente sequer foi discutir, por exemplo, taxações em cima de, por exemplo, fortunas ou heranças, né? Porque já veio alguém gritando dizendo que não, mas isso aí não vai dar resultado. Ah, mas então tudo bem. Então, se isso não vai dar resultado, tudo bem cortarmos, né, investimentos, por exemplo, em educação, saúde, né, e segurança, que vai dar tudo certo, né? As pessoas ficarem mais pobres, né? E a desigualdade social aumenta, vai dar tudo certo, né? Justamente porque determinada coisa não funciona, enfim. Como eu disse, estou divagando, é uma discussão que vai longe, óbvio, vai muito longe, mas a honestidade, ela é uma régua esquisita para a gente analisar, né, o momento de hoje. Eu creio que, diferente do que muita gente pode pensar, o Brasil não é um país assim sem jeito, sem solução, é um país que tem seus problemas. Como países têm os seus problemas e têm condições de olhar para os seus problemas e tentar resolvê-los, né? E sinceramente, a questão do que é honesto ou desonesto num país com tamanha diversidade, né, como nós temos, e tamanha desigualdade como nós temos, é bem complicada, é muito complicada. A gente às vezes exige certas práticas da sociedade e não dá o mínimo, né, para o grosso da população, né? Ou a gente passa o pano em certas práticas no nosso dia a dia, né? Aquelas que ficam até famosas, tipo comprar ingresso com carteirinha de estudante falsa, por exemplo, né? Que é uma coisa que ninguém acha absurdo e tudo mais. Ou você pode até questionar coisas que, tipo, certas questões ou contravenções que são questionamentos, né, ao status quo, por exemplo, né? Pirataria, vai ter gente que vai achar um absurdo porque é contra a lei, a coisa, e vai ter gente que vai achar que é livre acesso à informação, por exemplo, né? Enfim, mas existe até um conjunto de leis que regulamenta as coisas, e existe o jeitinho, existe o, né, vamos resolver de outra maneira e tudo mais. Como a régua não vai ser a mesma, eu não acredito que a gente deveria se pautar por um comportamento honesto. Eu acredito que a gente deveria se pautar, né, por comportamentos, né, que a gente gostaria, né, ou que a gente acredita que tornariam, né, a sociedade melhor. E quando eu digo melhor, a gente precisa entender qual é o caminho para onde a gente quer ir, né? Eu entendo que as pessoas fiquem muito bravas, né, com a questão da corrupção, né, porque efetivamente tira esse dinheiro, né, que ele poderia estar sendo aplicado para, né, aniquilar, né, mazelas existentes, né, para em negociatas. Mas o que é pior, né, no fim das contas, sabe, paralisar o país como a gente fez para passá-lo a limpo, em detrimento de vidas, em detrimento de tudo mais, o que seria mais honesto? Ou simplesmente manter? Eu não tenho a resposta, honestamente eu não tenho a resposta. Manter as coisas como estavam, mas assim, manter as pessoas, como se pode dizer, nesse ritmo de diminuição de desigualdades sociais, de acesso a direito, acesso, né, ao Estado de Direito que falta a tantas pessoas ainda. A gente vinha numa toada boa. O que seria mais honesto fazer, né? A gente pode ir em parábolas mil aí, inclusive religiosas, e a gente vai encontrar sempre uma versão de que ir para um lado ou ir para o outro não estaria necessariamente errado, né? Estaria, na verdade, sendo apenas uma parte da visão da coisa, né? Dito tudo isto, é claro que eu vou fazer aqui, né, a palavra de que, sim, certas coisas, certas contravenções feitas em alto nível, em alto escalão na política, são um absurdo, né? Claro que eu gostaria de ver um país com menores níveis de corrupção, né? Entendendo que os níveis de corrupção assim são endêmicos e pegam diversos estratos da sociedade, todo mundo tenta levar uma vantagemzinha em alguma coisa, né? Você vai tentar fazer uma melhoria em determinado local, se você não se associar ali com a associação de moradores, com a mafiazinha local qualquer, você não faz nada, né? É muito complicado isso, de fato, mas a gente está, de repente, olhando, então, mirando, né, para uma coisa lá no alto, como se, né, trocando, né, enfim, as pessoas em Brasília, a gente resolvesse os problemas que a gente talvez precise resolver entre nós, da gente realmente sentar, combinar aqui, né, meio que localmente, nossas cidades, em nossos bairros, né, que tipo de sociedade a gente quer viver e que tipo de relação entre nós, brasileiros, a gente vai querer construir. Né? Eu acho que tudo isso tá aí, né, tá aí para ser discutido, tá aí para ser avaliado a partir de agora, assim, a partir de experiências que tivemos que deram certo e experiências que tivemos que deram errado. Mas eu realmente acredito que, né, é por aí que a gente discute aí, esse valor que talvez você, Vitor, né, tenha considerado como ser honesto, né? Enfim, realmente fazer algo, né, proveitoso para que aquela sociedade seja melhor e você receba isso de volta, né? Você receba da sociedade, né, que ela funcione bem em fazendo a tal da coisa certa. Mas a gente está no momento que a gente precisa sentar e discutir quais seriam essas coisas certas. Eu tenho cá para mim, que tem coisas que precisam existir nessa sociedade certa, né? A redução das desigualdades é necessária, elas são absurdas. Eu não vou ficar aqui defendendo a classe mais abastada do país, porque ela tem muito mais dinheiro, muito mais poder e muito mais acesso do que a média, né? O que não acontece num país dito honesto, né? Então, eu prefiro ficar, né, no lado de quem está, né, na pior nessa do que defender qualquer outro discurso que venha de cima. Então, em qualquer discussão que se tenha, econômica, política, social, em que a decisão seja prioritariamente tirar de quem já tem, que tem menos, para não mexer no poder, eu vou considerar uma decisão equivocada, né? E é isso, assim. Eu acho que a gente pode discutir N outras coisas, né? N outras questões, né, que poderiam ser lei ou que não poderiam ser lei. Eu vou dar um outro exemplo de uma questão que a contravenção poderá até fazer bem. Estamos aí na iminência de votar esse projeto esdrúxulo chamado Escola Sem Partido. Eu gostaria muito que estudantes se juntassem e realmente fossem contra a lei, se ela passar, né? Não denunciar professor, sabe? Porra nenhuma, entendeu? Desculpa aqui pelo meu francês, né? Enfim, simplesmente manter, né, no âmbito acadêmico este lugar de troca, esse lugar de conversa. Ah, mas determinado professor não aceita a visão, não aceita isso, tudo. Gente, ainda assim, não é motivo para a gente, né, aprovar uma lei esdrúxula aí de vigilância. Mas se ela for aprovada, né, o que é honesto? Nesse ponto de vista, acusar o professor, enfim, tornar a escola um lugar assim asséptico na questão da discussão e da diversidade da coisa, né? Enfim, eu não sei, então, se, né, a palavra certa, correta para designar a sociedade que eu gostaria de ver é honesta. Eu gostaria de uma sociedade crítica, pensante e que caminhasse, né, para a redução das desigualdades. Eu não disse aniquilação, não estou aqui fazendo nenhum discurso, vamos pegar em armas e decretar uma ditadura do proletariado, né? Então, enfim, acho que a gente tem meios aí de discutir caminhos, né, para a gente chegar lá. Até lá, né, eu acredito que não é produtivo a gente ficar se desmerecendo tanto. O Brasil é um país incrível, com oportunidades, com jeitos de se fazer as coisas diferentes de outros países, que também funciona de uma certa maneira, né? Em outros lugares você teria muita dificuldade para se encaixar, né, diante do conjunto de valores que você criou em nascendo e em vivendo no Brasil. E eu gosto muito daqui, quanto mais eu viajo, mais eu gosto do país onde eu vivo e das pessoas, né, que estão por aqui. E acredito que mesmo com soluços políticos e econômicos, a gente pode voltar a discutir e a fazer um país mais legal para todo mundo. É isso, eu espero que, né, essa divagação longa tenha, enfim, né, encaminhado aí alguma coisa bacana em relação aí a esta pergunta que você colocou, caro Vitor. E se não, também, né, serviu aí para eu divagar aqui um bocado. Então é isso, caros ouvintes, né? Mais um programa, né, do podcast Dia Sul, deste nono programa entregue. Agora eu vou, né, descansar um pouquinho esta voz, porque cada semana ela vai piorando, né? Tá ficando complicado. Espero que na semana que vem ela esteja, né, de volta, tinindo, saudável e tudo mais. Eu espero o seu áudio no WhatsApp 11 32309430, né, para gravarmos na semana que vem mais um programa. E deixo aqui para você agora o meu beijo no seu coração e até a semana que vem.